A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
A Judite França faz um ainda bem que me faz essa pergunta monotemático. Judite, vais falar das eleições da Albânia, de Lukashenko, que não encontrou o caminho para o Congresso do PCP, mas começamos pela falta de paz no pavilhão Amizade.
É, vamos começar por aí. Sabes que no PCP a culpa nunca é do coletivo.
Bom, em princípio o coletivo tem sempre razão, ou não, Judite?
É, no PCP o partido não erra, o comitê não se engana e o camarada secretário-geral não falha. Vai daí a culpa das eleições na região autónoma dos Açores, não é dos comunistas como um todo, mas do PCP Açores e mais concretamente dos candidatos nas últimas eleições. Cátia Beneditti, que foi militante não eleita nas eleições legislativas, falou no sábado no Congresso, mas decidiu apontar a falta de interesse do continente, dos comunistas do continente, pelos Açores, pelo PCP Açores, para dizer que, caso o partido tivesse tido uma campanha mais forte, uma organização mais eficaz, não teriam perdido o único deputado no Parlamento Regional. Cátia sabe bem disso, ainda se justificou com a vitória por terem evitado que o PS mantivesse a maioria absoluta, mas, por outro lado, amargou a subida do Chega para dois candidatos.
O PCP não parece, de facto, muito preocupado com o mau resultado nos Açores, porque será, Judite, afinal, até perderam a representação parlamentar.
É, o aparecimento do B, do Bloco de Esquerda, ao longo dos anos, comeu votos ao PCP e também houve aqui uma clara transição de votos para o Partido Socialista, sobretudo nas últimas duas décadas. Convém não esquecer que nos Açores há um grave problema de desemprego. É na administração pública que mais emprego e que mais emprega os açorianos e com isso é mais favorável, claro, votar em quem está num poder do que arriscar uma possível eleição do seu próprio partido. Foi isso que os açorianos fizeram durante as últimas duas décadas, como falámos, e este ano, com mais dois players na corrida, o PCP perdeu o seu único deputado no Parlamento Regional, e isto também se explica, de alguma forma, com alguma transferência de votos do PCP para o Chega, e apesar dos comunistas não gostarem de falar sobre o assunto, o facto que é que há dados que apontam para isso. Digamos que esta estatística na política não é infalível, mas se analisarmos os dados que estão disponíveis, já no Alentejo se assistiu a uma subida do Chega versus uma descida do PCP. Pela lógica, a ideologia da extrema-esquerda não deveria ter qualquer ponto de contacto com a direita ou extrema-direita, isso é uma longa conversa, mas o Chega talvez seja uma ideologia um pouco mais fascista, no sentido das clássicas democracias musculadas. E isto da extrema, às vezes, os polos opostos tocam-se e, portanto, se olharmos para a votação nos Açores e ideologias à parte, porque lá está, isso é cada vez mais subjetivo, até a Iniciativa Liberal diz que não é de direita, só conseguimos perceber a leitura política de uma forma talvez intrincada e pouco simples.
Já que falamos de democracia, o PCP já há uma década que não tem o sistema de votação de braço no ar. Isso muda o sentido de voto dos delegados?
Bom, em princípio não muda nada, mas talvez porque é recente, numa década, claro, há poucos congressos, não é? Portanto, em mais de 600 delegados houve um voto contra, um isolado comunista que não quer Jerónimo de Sousa para secretário-geral do partido. Felizmente que a regra de braço no ar foi abandonada pelo PC, porque duvido que este delegado levantasse o braço numa expressão de liberdade. Digamos que a liberdade do PCP é entendida de uma forma diferente da liberdade dos outros partidos. Nunca um deputado votou desalinhado com a direção do partido, nunca um comunista falou aos jornalistas em off para passar informação de dentro do partido, e também por isso costuma-se dizer-se aqui nas redações que acompanhar o PCP e esperar ter grandes caixas é muito difícil, nem grandes nem pequenas, porque no fundo, ao contrário dos outros partidos, que têm muitas vezes guerras fratricídias, não há oposição interna no PCP. E também por isso o partido nunca, digamos, encolhe ao ponto de deixar de existir porque não tem essas guerras internas. Assim, há de facto um comunista que votou contra Jerónimo de Sousa em 600 delegados e é a primeira vez que isso acontece. Nunca antes tinha acontecido e agora que é de voto secreto é possível de facto exprimir de forma mais livre o que cada congressista pensa realmente sobre aqueles que os representam. Houve, lá está, um militante que quis deixar claro que Jerónimo de Sousa não é o seu secretário-geral e imagino que Jerónimo esteja mortinho para saber quem é.
Ainda bem que faz essa pergunta com Judite França na Rádio Observador e sempre em podcast.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
O episódio de hoje vai ficar disponível já nas plataformas podcast aqui em instantes e também em observador.pt. 7:30, vamos às principais notícias que estão a marcar este arranque de semana, Carla.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.